Podem abrir suas Bíblias, amados, no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis. Esta palavra que Deus me deu para entregar aos irmãos hoje nasceu. Alguns irmãos aqui estavam conosco na segunda-feira, quando o Otokar ministrou. Sim, alguns irmãos estavam, poucos. E nós estávamos... Ele fez referência a uma conversa que tivemos antes, lá na sala onde nos encontramos sempre para orar. E ali, daquela conversa, nasceu. Foi o início da manifestação do Senhor a respeito do assunto que eu quero conversar com os irmãos, que não é estranho aos irmãos. Evidente que não é estranho, mas nós precisamos ser recordados. Segundo o livro de Reis, no capítulo 6, versículo 8 em diante. Vamos ler responsivamente, não importando que os irmãos tenham traduções diferentes umas das outras. Cada um leia como está na tradução que tem. Vamos ler. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte, até o versículo 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu.
Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem esta a cidade.
Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. Da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Há uma palavra para os pastores, os líderes, os diáconos, os que têm liderança nos grupos caseiros. E esta palavra que estou dizendo agora, especificamente para a liderança, é porque o Senhor me revelou agora, quando líamos. Eu não havia pensado que Eliseu tinha uma visão das pessoas que derivava da sua visão espiritual de Deus, a tal ponto que aí ele pede para que um que não veja, veja, um que não via, veja, para os que viam, não vejam, até que possam ver, e aí pede para que eles vejam e eles veem de novo. Vocês notaram isso, amados? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Isso é para nós, os líderes na igreja. Primeiro, que nós possamos ajudar o povo de Deus a abrir os seus olhos, a fechar os olhos para algumas coisas deste mundo e abrir os olhos para as coisas do Senhor. O que os irmãos dizem? Orem por nós, irmãos, para que isso aconteça com a gente que tem responsabilidades no conduzir o rebanho do Senhor. Amém, amados? Orem por nós. E não é falsa humildade que estou falando. Nós precisamos muito de oração neste sentido. Muito. Meus colegas ali estão dizendo amém e amém. Mas o meu assunto que deriva daquela conversa lá com o Otokar é sobre a existência de dois mundos. O mundo visível e o mundo invisível. E agora, de saída, eu vou fazer uma pergunta. Do que nós estamos mais conscientes? Do que nós somos normalmente mais conscientes? Quem quiser confessar para o seu irmão ao lado, pode começar confessando, né? Mas confessa certinho. Se você é mais consciente do mundo invisível, confessa isso. A interessante a reação de vocês, eu vejo no rosto. Hoje nós cantamos aqui ao nome de Jesus e nós vamos falar bastante sobre Jesus. Sobre Jesus. Mas lá em Colossenses 1,16, eu dou tempo para que vocês procurem o texto. Alguns gostam sempre de ir abrindo a sua Bíblia para procurar os textos referidos. Lá em Colossenses 1,16, Paulo diz assim: pois nele, quem está com a Bíblia aberta pode ler comigo, alto. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Isso, as visíveis e as invisíveis foram criadas por ele, tudo por meio dele e para ele, para Cristo Jesus. Estamos certos pela palavra de Deus que há um mundo visível ao nosso derredor e ao nosso derredor também há um mundo invisível. Eu estava brincando com alguns irmãos que estavam chegando e quando não estavam todos vocês aqui, e dizia para alguns irmãos que vinham chegando, vocês vão ter que cuidar para escolher o lugar onde sentar, porque os lugares estão todos ocupados por anjos. Eu não me dei conta quando disse isso, que no mundo invisível, eles estão acampados aqui mesmo. Eles estão aqui. O servo, o jovem servo que ajudava Eliseu, não podia ver. O Salmo 34, no versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor, quase todo mundo sabe de cor, vamos dizer, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você vive assim, sabendo isso? Quem é o anjo do Senhor? Eu não vou aqui nem tentar alinhavar qualquer coisa de teologia sobre o anjo do Senhor, mas eu posso compartilhar com os irmãos a minha fé. A minha fé é que o anjo do Senhor é Jesus. Quando o Senhor veio visitar Abraão, e ele não veio numa pessoa, ele veio mais de uma pessoa, e uma pessoa precisava ir até Sodoma e Gomorra por causa de Ló, e o Senhor também queria ficar com Abraão e ficou, e deu um jeito de ficar. Ele deu um jeito de ficar. Ele foi e ficou. Em muitos lugares do Antigo Testamento se fala do anjo do Senhor. Mas a palavra anjo quer dizer, todos já sabem aqui, quer dizer mensageiro. Mensageiro do Senhor. Agora, quem veio com a mensagem do reino de Deus para mudar o nosso coração foi o Senhor Jesus. Ele é o anjo, o mensageiro, que veio em nome do Senhor para dizer que o reino de Deus é chegado e que devemos nos arrepender porque o reino de Deus é chegado. Jesus veio para isso. Vamos dizer comigo. Jesus veio para isso. O anjo do Senhor, Jesus, acampa-se ao redor dos que o temem, dizia o salmista 1000 anos antes de Jesus. Não era visível, mas era presente. Você está mais impressionado com o mundo ao seu derredor, suas alterações, seus problemas, suas ofertas, suas realizações, ou você enxerga muito muito bem a presença do Senhor no mundo invisível a esses olhos da carne, mas muito presente aos olhos do coração? Olha, amados, quando nós lemos na segunda-feira agora aqui, sob a direção do Otocar, nós lemos Hebreus 11, lembra, Nilson? Me impressionou muito que tem um versículo no capítulo 11 de Hebreus, 27, que diz assim: pela fé, ele, está falando de Moisés, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê o invisível. Você quer ficar firme? na sua fé? Senhor, abre os nossos olhos para que nós te vejamos mesmo. Sempre, Senhor. Queremos ser como aqueles que ficam firmes porque veem o invisível. Minha irmã, meu irmão, quem é mais forte para você? O que é realmente que cerca a sua vida? Eu gosto muito dessa expressão do Salmo, porque diz que o anjo do Senhor acampa-se. Ah, mas como é bom ouvir isso. Hoje nós estamos cantando para o Senhor, quando começamos a glorificar o Senhor nos cânticos, eu fiquei pensando que Deus tinha me dito, eu me acampo. Eu me acampo ao redor de vocês. Ele faz um acampamento, que coisa linda, Deus se acampando ao nosso derredor, ao redor daqueles que o temem. Coisa maravilhosa. E o que o Senhor me disse para conversar com os amados, é que quando nós temos esta visão dele se acampando ao nosso derredor, ele se coloca assim entre nós e algumas realidades da nossa vida. Uma das realidades são as tentações. Nós somos tentados em nossa fragilidade, ela é tão evidente ao nosso coração, não é, irmãos? Alguém aqui não é mais tentado? Se alguém aqui não é mais tentado, cuidado que pode o Senhor levar hoje mesmo. Quando chega um assim, que é tão espiritualmente, vou usar a palavra imprópria, espiritualmente tão refinado, tão puro, vai acontecer o que aconteceu com aquele irmão lá do Antigo Testamento, que o mundo não era digno dele, então o Senhor o levou. Mas quando eu afirmo isso que eu sei que os irmãos dizem que é verdade, que nós todos somos tentados, nós nos lembramos que Jesus foi tentado em todas as coisas, diz a palavra, como nós. Então, se alguém não é tentado, está um pouquinho acima de Jesus, não é? Todos nós somos tentados. Mas o maravilhoso é que Deus, que se acampa ao redor dos que o temem, se coloca entre nós e a tentação. Amém, amados? Aquele que está ao nosso derredor é maior do que o nosso coração frágil. E tem prazer em nos socorrer. Foi por isso que Jesus... Muito obrigado, irmão. Você adivinhou que eu vou precisar bastante, porque eu vou ministrar até mais ou menos a 1 hora da madrugada. Isso é só para dar um sustinho nos irmãos. Os irmãos são tentados, né? Os irmãos não fiquem tentados, né? E Jesus sabia tão bem disso, que ele é aquele que sempre se coloca entre nós e a tentação. E ele, sabendo disso, já começou a ensinar os seus discípulos como deviam orar a respeito disso. Não nos deixes cair em tentação. É interessante que Jesus não está nos ensinando a que nós pensamos para Deus para não sermos tentados. Porque isso é impossível. Ele está ensinando a orarmos para que na tentação nós não venhamos a cair. Preocupação constante do Senhor. O nosso cuidado, o zelo amoroso do nosso Pai o faz se aproximar de nós e fazer o seu acampamento para que nós não caiamos em tentação. Mas a palavra diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Aleluia! O Senhor acampa-se ao nosso derredor para ser nosso defensor nas tentações. Fale com quem está perto de você e ore um pouquinho em gratidão por isso. Ore um com o outro em gratidão pelo Senhor dar este socorro para nós. Amém. Ele está ao nosso derredor, porque quando ele nos diz para orarmos a respeito desse assunto, para não cairmos em tentação, ele está junto para nos fortalecer, para que nós não venhamos a cair. Aleluia! Essa é a primeira coisa que ele me fez lembrar a respeito do motivo para se acampar ao nosso derredor. Porque é isso que nós precisamos todo dia, toda noite. A palavra diz que o inimigo anda ao nosso derredor sem parar, procurando, ele também anda ao nosso derredor, procurando ver se ele consegue levar alguém a cair. Mas o Senhor é a parede que impede o inimigo de nos alcançar. Aleluia, aleluia. Ele acampa-se ao nosso derredor. E Jesus é o instrumento de Deus para isso. Aleluia. Também Deus me disse que era para falar com os irmãos que há um motivo muito forte para ele se acampar ao nosso derredor. É a respeito do mundo que nos cerca. O mundo está também ao nosso derredor. Nós não podemos evitar isso. Ele não pediu para que nós saíssemos do mundo. Se ele quisesse isso, ele já teria nos arrebatado. Não peço que os tires do mundo, ele disse na sua oração pelos seus discípulos, mas que os livres do mal, que os livres do maligno. Mas ele está ao nosso derredor de um modo especial com relação ao mundo, porque nós temos uma oposição sistemática do mundo. Ah, sim, não para nunca. Eu quero fazer uma advertência a algumas pessoas aqui que podem estar nisto. Se você não sente a oposição do mundo, a maneira como você pensa e a maneira como você é, você está em perigo. Olha só o que Jesus diz. João 15. versículos 18 a 20. 18 a 20, João 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu gosto muito de uma palavra do profeta Isaías, que está lá no capítulo 54, o versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Apropria-se disso, meu irmão. Tudo que o inimigo forjar contra você, através das reações dos que estão no mundo, não prevalecerão. Todas as coisas que o inimigo forjar não prevalecerão. Alguém disse que na Bíblia há 366 vezes a expressão não temais. Você já tinha ouvido essa informação, né? Alguns irmãos aqui já tinham ouvido isso. Vocês não têm que ter medo nenhum. Jesus disse, tende bom ânimo, boa alma. Alma iluminada pelo Espírito. Eu venci o mundo. É Jesus a quem nós estamos glorificando nesta tarde e noite. Nós estamos aqui glorificando o Senhor Jesus. Ele nos ajuda nas nossas tentações e Ele garante a vitória daqueles que são dele, às vezes até subindo para uma cruz ou passando por uma fogueira. Porque a nossa esperança não está presa neste mundo. A nossa esperança se estende para a eternidade. Se o mundo conseguir armas para destruir, assim, fisicamente, não pode tocar na nossa alma, não pode tocar no nosso espírito. Nós somos do Senhor. E como são 366 vezes não tem mais, nós estamos garantidos até agora no dia 29. Porque vai 29 esse ano é ano bissexto. Então é 365 para todos os dias do ano e mais uma vez para o ano bissexto. Não tem mais. Aleluia! Não há motivos para temer. Nem sempre as coisas vão de acordo com a nossa expectativa. De vez em quando alguém recebe uma notícia sobre a saúde da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Temos experimentado isso, né, Liginha? Essa doença que, graças a nesse tempo, câncer, atingiu duas vezes a nossa casa, de modo muito forte. Então, por que ficar temendo? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Não é, Vitor? Aleluia, não é, irmão? Vitor passou por essa experiência. E ser acometido desta doença. Muito oramos uns pelos outros. Quando estamos enfermos, oramos uns pelos outros. Mas não por medo da morte. Oramos para que Deus seja glorificado e glorificado em nossa cura, para permanecermos mais um tempo para testemunho da sua glória. O nosso querido Salvador morreu numa cruz, seus discípulos espalhados. Só um com a mãe dele, só um dos apóstolos com a mãe dele e algumas mulheres. Lá está Jesus com os braços abertos naquela cruz, como querendo abraçar o mundo inteiro. Mas o discipulado tão pequenino à sua frente. Hoje estava lendo meditação de um irmão lá da África do Sul. Mas que coisa maravilhosa! Como Deus falou com aquele amado irmão. Por toda a terra, quando estávamos lá na sala, Moacir estava orando a respeito disso, por toda a terra, hoje, a discípulos de Jesus, o que parecia ser um fracasso, foi uma tremenda vitória. Amém. Aleluia, amados. Podemos aplaudir a Jesus? O Senhor me falou também que Ele está entre nós e os cuidados desta vida. As coisas que Ele me disse são, assim, coisas que a gente experimenta continuamente. Tentação, oposição do nosso estilo de vida ou do espírito que nos nutre, o Espírito Santo, oposição, e os cuidados da vida. Quanto Jesus falou sobre isso? O outro dia aqui mesmo estávamos lembrando. Quantas vezes Jesus disse: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não é a vida mais do que o alimento, mais do que o sustento diário do nosso corpo? Vocês olhem os lírios do campo. Alguém bondosamente me deu de presente um lírio. Fiquei triste quando a Liginha me disse: olha, lá tem uma das flores que está meia murcha. Estava tão bonita quando ganhei o presente da nossa irmãzinha Silvia, chinesa, que andou por aqui, viajou de novo para São Paulo. Mas quando eu vi aquela flor, eu me lembrei das palavras de Jesus. Não trabalham, tão bonita, mas não trabalham, nem fiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Jesus sempre falando sobre isso. Olha os passarinhos. Tinha um passarinho lá do lado da casa onde a minha filha está, em Atlântida Sul, que nós passamos uns dias ali. Tinha um passarinho que foi parar ali no portal do nosso vizinho. ou ele havia sido ferido ou estava doente. O vizinho me disse que o passarinho estava doente. Mas eu fiquei maravilhado. Foi que tinham uma porção de passarinhos assim ali. Aí o vizinho disse, eles nunca estão aí agora. Sabe por que eles estão aí? Eles, todos os dias, eu ponho aqui, ele botava uma toalha assim na varanda dele e o passarinho em cima. Ele disse, pois aqueles passarinhos vêm trazer comida para ele. Os outros passarinhos vinham trazer comida para o passarinho doente. Você tem a experiência do Deus provedor? Ele está ao nosso derredor para se pôr entre nós e nossas preocupações com as coisas desta vida. Ele sempre está pronto para socorrer. Nosso Deus, amados, Deus de amor. Houve um dia que Liginha e eu entramos no nosso Fusquinha e saímos para morar numa casinha de madeira que alguns amados aqui conheceram, não por ser de madeira, não tem problema, mas uma casinha que no outro ano foi demolida, porque ela já estava meio caindo. A gente entrava na sala e a casa toda tremia. E para lá eu fui com a Liginha e mais os quatro filhos que estavam em casa. E alguns dos irmãos aqui, o Rogério conheceu. Você conheceu, né, Ismael, a Ritinha? Alguns aqui conheceram, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que nenhum dia faltou cuidado para nós. Eu brinquei com a Liginha, eu disse assim, ó, nós vamos morar no Fusca. Porque é o único bem que nós temos, vamos morar no Fusquinha. Então vai cozinhar na parte de trás, eu não sei como é que vai ser, né? Na Liginha não cozinhou nada na parte de trás. Sempre o Senhor cuidou de nós. O Senhor tem prazer de nos cuidar. Se as ervas do campo, as florinhas do campo são cuidadas, disse o Senhor Jesus, e os passarinhos, não cai um pardal sem que Deus saiba disso. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. O outro irmão aqui, o Jorge, me perguntou, não é, no estudo bíblico, por que Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E eu nunca tinha enfrentado essa pergunta. Aí eu disse para o Jorge assim, é porque vão ser devolvidos na ressurreição. Viu, Davi? Não fica com nenhum tipo de problema, né? Até os fios de cabelo são contados e eu creio que vão ser devolvidos na ressurreição. Por que que vão ser contados? Por quê? Por que que vão ser contados? Você pensa que na ressurreição você vai ter dente cariado? Não vai. Uma prótese para ajudar você na mastigação? Não vai ser assim. Aleluia! Quem diz aleluia para isso? Aleluia! O Senhor cuida de nós. Ele está entre nós e as nossas carências. No dia que nós tivemos que fazer uma decisão séria, lá no ano de 1975, o Senhor nos deu às 5 horas da manhã, quando os nossos irmãos, o Bob Cury e o Donald, que agora há pouco esteve aqui conosco, foram à nossa casa. E foi no dia de uma grande decisão que tivemos que tomar. Quando foi perto das 5 horas da manhã, Havia um rapazinho que estava com uma caixinha das preciosas e muito ricas promessas, e os companheiros, uns estavam preocupados, como é que seria o nosso sustento, porque dissemos à autoridade da igreja, da denominação a que pertencíamos, que nós queríamos ficar naquela congregação, mas não queríamos receber nenhum sustento material da congregação, não queríamos morar na casa pastoral, e que não íamos, por ordem do Senhor, tudo isso, não íamos, não iria trabalhar noutra coisa como professor, em nada, porque Deus disse que ia me sustentar. Foi muito difícil. Eu posso dizer para os irmãos que, de vez em quando, hoje, quando eu conto, a minha perna ainda treme. Não é fácil. Uma coisa é contar o que já passou. Outra coisa é a gente confiar mesmo no Senhor. E foi muito, muito difícil quando eu ouvi a autoridade da denominação dizer: não quero que seus filhos, seus quatro filhos, sofram penúria por causa de uma exaltação espiritual do pai. O que eu disse para ele que Deus tinha me falado, ele chamou de exaltação. Mas naquela hora, às 5 horas da manhã, aquele jovem que estava acompanhando o Bob Cury estava com uma caixinha de preciosas e muito ricas promessas. E eu disse: pois agora vamos encerrar a nossa conversa. E Deus é que vai falar. E a promessa que saiu foi: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nunca falhou. De vez em quando o Rogério chega lá, bate na minha porta, e ele diz: aqui, Moisés, isso é para você. O sustento do Senhor. E eu sempre digo: glória a Deus, Ele é bom. Ele está entre você e as suas necessidades. Mas não esqueçam, amados, o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Não são os que brincam com Ele e têm mais superstição do que fé. Não é um slogan evangélico: confie no Senhor. É uma experiência pela qual Jesus nos confia e Ele nos sustenta quando nós ousadamente dizemos: vou contigo, Senhor. Onde tu queres que eu vá? Por onde queres que eu vá? Para ser o que tu queres, eu vou contigo. Você pode apostar a sua vida com Jesus, porque sempre vai dar certo. Podemos aplaudir Jesus? Constante provisão daquele que se acampa ao redor dos que o temem. E quero só falar mais uma coisa. Ele está entre nós e o nosso passado. Gosto muito de ouvir o que Otto Carlos lembrou segunda-feira assim: esquecendo-me das coisas, isso é palavras de Paulo, que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim. Mas não é porque nós que resolvemos esquecer, é que Deus já esqueceu. do nosso passado. Quando Jesus morreu naquela cruz, o Calvário nos separou do nosso passado, amados. Nunca mais joga sobre nós as coisas miseráveis que fizemos. Nunca mais. Ah, não. Acho que nós temos que aplaudir ao nosso Deus. Uma coisa interessante. Estava pensando quando o povo de Deus saiu do Egito. Chegou um momento em que eles ficaram à frente do mar e tinham que atravessar o mar, e Faraó apareceu por detrás. Mas o Senhor estava acampado entre o seu povo e o faraó. Havia uma barreira tremenda que Deus levantou. Aquela vida passada no Egito terminou. É interessante. Alguns diziam, vamos voltar para o Egito. O faraó está aí com seus carros, seus cavalos. E com ele vem a nossa morte. Outros disseram, não, vamos ficar firmes aqui. E Deus disse, diz ao povo de Israel que marche. Para frente. Passado ficou para trás. Não tenha medo do passado, meu irmão. Satanás muitas vezes vem trazendo coisas do passado para atrapalhar a sua caminhada na fé. Mas Deus já desfez esse vínculo com o passado. Ele já cortou. Quando Jesus deu a sua vida por nós, acabou. O passado negativo das nossas vidas. O que nos cerca agora? É possível que alguém dentre os irmãos ainda está constantemente cercado pelo passado. Ou cercado pela consciência de oposição entre a sua fé e o mundo no qual está vivendo. Mas o anjo do Senhor, vamos repetir juntos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Estava pensando numa expressão de Paulo, esse homem que tinha uma consciência tão sensível a respeito de tudo que Deus dá a um discípulo de Jesus, na pessoa de Jesus. E ele fala lá em Efésios 3:8 sobre as insondáveis riquezas de Cristo. A resposta para cada uma dessas coisas que Deus me mandou referir para os irmãos nesta noite, a resposta está sempre com Jesus. Foi por isso que eu pedi aos irmãos para ou falarem entre si ou aplaudirem a Jesus. As insondáveis riquezas de Cristo. Eu estava meio assustado que eu ia falar hoje aqui. Por causa do calor. Na minha idade não é muito fácil alguns exercícios físicos não são muito fáceis. E ficar de pé com os irmãos louvando e depois vindo para frente para continuar falando, às vezes não é fácil. E eu pensei assim, hoje não vai ser fácil. Mas que bom estar aqui. Que bom falar as coisas de Jesus. As insondáveis riquezas do nosso amado Senhor e Salvador. Você pode confiar. Amém, amados? Confie no Senhor. Ele tem uma atenção especial. Não é assim para todos em geral. Hein? Para aqueles que o temem e cada um. Cada um. Como eu gosto de ver assim, no ministério de Jesus, ele caminhando, vai caminhando, vai caminhando, e chega para um lugar que eu acho que ele nem pensava em ir lá, que os judeus não gostavam de ir lá. Tiro e Sidom. Aí saiu uma mulher. Ah, Senhor, eu preciso que tu faças alguma coisa com respeito à minha filhinha. Sempre endemoniada. E fica assim e assim. Ah, não, mas não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Eu, quando menino li isso, eu perguntei ao meu pai por que que Jesus disse isso tão forte para aquela mulher. Aí meu pai respondeu bem firme assim. É, porque ele queria ver até onde ela ia. O fato é que a mulher foi aonde Jesus queria que ela fosse. E ela disse, também os cachorrinhos comem da mesa dos filhos. Como Jesus se agradou de ouvir isto? Disse, em Israel eu não encontrei fé como esta. Foi encontrar lá em Tiro e Sidom. Jesus te ama e cuida de ti, minha irmã. De ti, meu irmão. De ti, minha irmã. De ti. De cada um. Sinta-se amado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nesta noite. E quando você sair daqui, pode ficar certo que aqui está cheio de anjo. O que você não vê é mais importante do que o que se vê. Como disse o Otto Carlo naquela noite, o que se vê vai desaparecer, mas o que não se vê é para a eternidade. Não esqueça. O que se vê vai desaparecer. Mas o que não se vê tem validade para a eternidade. Deus abençoe meus amados irmãos e a mim também, para que a nossa fé se firme mais e mais naquele que é o autor de todas as coisas e para quem todas as coisas foram feitas. Nosso querido Senhor e Salvador Jesus.
Hoje de manhã eu escutei lá uma palavra do irmão que está ministrando nos jovens, daquela viúva pobre que chegou com as moedinhas lá para... E ele fez um comentário assim que era muito dinheiro que estava sendo trazido ali, muito dinheiro que estava sendo lançado ali. E ela chegou com as moedinhas e esse irmão disse que Jesus foi tomado de uma alegria.
Uma pessoa, com duas moedinhas.
E agora eu estava te ouvindo e pensando assim, esta via o invisível. Talvez de todos os que entraram no templo para trazer oferta, talvez aquela fosse a única que reconhecia o Senhor Jesus. Porque ela foi com tudo que tinha lá, porque sabia o que esperava por ela.
interessante, Moacir, que a palavra diz nesse episódio que ela deu, a palavra diz bem assim, deu tudo que tinha, todo o seu sustento.
Então eu lembrei disso para nós entendermos como essa visão do que é invisível é o desejo do coração de Jesus para todos nós, em todas as áreas. Eu lembrei desse caso porque foi mencionado hoje pela manhã. Vamos orar juntos, vamos ficar de pé. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abre os nossos olhos nesta hora, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós precisamos ter nossos olhos abertos para te ver. Para te ver perfeitamente como tu és. E como Paulo poder te dizer que nunca seremos desobedientes à visão celestial. Nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver. Queremos te ouvir. Essa relação, essa intimidade, essa certeza das coisas que não vemos. Muito obrigado. Obrigado por tua palavra. Oramos para que ela produza fé em nós, de tal forma que vivamos para a tua glória, Senhor Jesus. Te agradecemos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.